Seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Acabou o mês de fevereiro? Não, tem mais amanhã, que é bissexto, dia 29. O programa de hoje é dedicado ao Gilson Sarco, Silmara Robson e Roberto, que escreveram os comentários. Escreva você também os comentários. Vai lá, escreve, faz uma pergunta, tira uma dúvida, faz um pedido. Para o dia seguinte, o programa hoje atrasou meia hora, na verdade 40 minutos, para começar, porque a gente cedeu o estúdio para minha querida Luísa para falar de cripto. Pois bem, vocês olhem depois como foi o cripto, o que ela falou. A Bolsa fechou hoje em queda de 1,16, 130.155 pontos, um volume bom, 24 bi, fazia tempo que eu não via 24 bi, um bi abaixo da super média de 25 bi das quartas de dezembro. Pois bem, o que aconteceu durante o dia? A bolsa já abre embaixo, influenciada pelas bolsas exterior, principalmente Estados Unidos e Europa, e foi piorando, principalmente depois que o Jean Paul Prat, CEO da Petrobras, disse que poderia reduzir os dividendos durante os próximos 10 anos, quando a companhia faria transição energética, investindo mais em energia eólica e solar. Pois bem, isso foi a senha, era o que todo mundo, entre aspas, especuladores de curto prazo estava esperando para poder vender Petrobras. Vamos combinar que Petrobras estava bem alto. A gente achava até que a PN não passava de 40, de 37, já estava cara em 37, foi a 42 e tanto. E até a queda de hoje de 5%, a PetroPN acumulava 65%. De valorização, sem contar os dividendos, e a Petro 3, 49%. Pois bem, pessoal, foi lá, bateu no papel, o papel caiu. Isso é bom para quem? Isso é bom para bancos e também a Vale. Por quê? Porque se perde parte da atratividade de Petrobras, que são os dividendos, perde um pouco de valorização e tem investidor que muda para a Vale e para também para os bancos. Mas, sinceramente, eu acho que a reação foi exagerada, não tinha motivo para tanto, mas estava aquele pessoal, os snipers, esperando sair alguma coisa para pá, jogar o papel para baixo. Pois bem, entre as 15 mais negociadas, apenas 5 subiram. Ambev 3, 1,30 de alta. BR Foods tinha subido bastante de ontem, se manteve 0,20 de alta. Banco do Brasil 0,12 de alta. Suzano, que saiu o resultado agora à noite, eu vou comentar com vocês. Para mim, veio dentro do esperado. Vai ter gente que falar, não, o lucro esperado era 2,8 e veio 4,4, mas o que interessa não é lucro na empresa. O que interessa é o quê? EBITDA e geração de caixa. Por quê? Porque o lucro é influenciado em muito pela alta e subida do dólar. Quando o dólar cai, eles têm operações de proteção, que é uma operação que tem o nome técnico de collar. Quando o dólar cai, ele gera uma receita financeira contábil. Para vocês terem uma ideia, essa receita agora foi 2 e tanto positivo e tinha sido negativo em 3 bi e tanto, quer dizer, praticamente zerando. Então, não é isso que importa. O que importa é geração de caixa, EBITDA e endividamento. Pois bem, Vibra se manteve 0,20 e se 5 subiram, 10 caíram. Petro menos 5, 40 e 34. Volume negociado de Petro hoje foi de 5 bi e meio. Vamos lembrar que o Bradesco, quando teve, aí estou com uma queimação, fui comer um negócio antigo que eu tinha comprado de... que era aquilo? Até esqueci. Aquilo que come com leite, aveia e tal. E está dando uma queimação. Bom, deve subir 1,30. Não, Petro negociou 5,5 bi, a média da Petro diária é em torno de 1,5 bi, 2,5 bi, 3 bi, 5,5 bi, porque muita gente ficou chateada. Não é que ficou chateada, resolveu pegar o preço e aproveitar. Pois bem, a Vale caiu 1,1, 67,70. Por início, eu gravei hoje de manhã um mata-mata bem completinho sobre Vale, falando dos resultados do quarto trimestre, falando de endividamento, falando e mostrando projeção média de resultado para 2024 e 2025, EV/EBITDA, valuation, recomendações de 18 analistas e a minha também, que seria, não, de 19 analistas e a minha também, que seria o vigésimo, preço justo, também mostrei variação de preço de minério de ferro, de Vale, de BHP e de Rio Tinto, vocês vão ver que as quatro andam juntas, falam dos riscos e fiz uma tabela que ninguém fez, sensacional, que mostra o seguinte: a cada 5 dólares de queda ou de alta do preço do minério de ferro, esse que a gente recebe de manhã e eu falo aqui à noite, publico de manhã no Telegram, qual que é o preço justo para Vale. Então, além do preço-alvo para dezembro, que está longe, eu falo, se amanhã o minério de ferro vai para 130 dólares, o preço justo de Vale é tanto. Se cai para 120 dólares, é tanto. Se cai para 110 dólares, é tanto. Você vai gostar. Pois bem, Petro 3 caiu 5,6, 40,47. Itube caiu 0,10, é praticamente igual, 34,76. Bradesco, menos 0,60, 13,95. Prio, menos 2,4. Rente, menos 1. Sabesp, menos 0,25. Rail, 3, menos 0,90. Elet, 4, 0,35. Ok? E vocês sabem que o Bradesco e o BTG agora estão no mesmo preço. Os dois estão se equivalendo em termos de valor de mercado, quando no passado o Bradesco valia duas vezes mais. Será que os dois poderiam fundir? Ponto de interrogação. Será que o pessoal do BTG, será que o André Esteves está pensando nisso? Porque dá para fazer uma troca de ações e ninguém vai gastar um tostão, e aí você vai ter o Banco Bradescão e o Bradesco BTG, equivalente ao Itaú BBA. O petróleo quase estável, 0,10 de queda, 83,60, nenhuma notícia relevante. O minério, a única coisa que vai ser relevante para o petróleo, a gente sabe, é acabar a guerra. Se acabar a guerra, sai desses 82, 84 dólares e vai para 75 e, quiçá, para 70 dólares. Bom, as bolsas, o minério de ferro subiu 1%, 123,50, apoiada por expectativas de uma atividade mais forte de construção, que teria aumentado, dado que os canteiros de obras domésticas foram reabertos após o feriado do Ano Novo Lunar. A explicação está bem contando muitas coisas. O que interessa para mim é cada dia subir um dólar e voltar para 130 dólares. As bolsas americanas fecharam fecharam em leve baixa, esqueci de tirar o mistas, com o Nasdaq 0,55 de queda, o Dow Jones 0,10 de queda. Por quê? Não foi porque a segunda leitura do PIB veio 3,20 vezes 3,30, mas é porque amanhã sai aquele famoso índice que o Fed olha muito, que é o Personal Consumer Expenditure. Basicamente, que são os gastos pessoais dos consumidores em consumo. São os gastos. E isso daí é esperado que tenha uma alta em 12 meses de 2,40 versus 2,60 em janeiro. Eu estou achando 2,40 até um pouco... Ai, meu Deus, até um pouco otimista. O dólar continua na gangorra, pois subiu 4 hoje, 4,93 para 4,97 e ontem tinha subido, tinha caído 5. Então, essa gangorra está muito grande, o desvio padrão dele é subir entre subir 2, ficar entre subir 2 e cair 2, esse ano de subir 4, cair 5, mata um monte de gente, destrói realmente a grana de um monte de gente que opera dólar, mini dólar, o dia inteiro. Se bem que o forte de mini dólar e mini índice é no período da manhã entre 9 e 11 horas, 11 e meia, a maioria já terminou e ganhou, não ganhou, perdeu, vai embora. Bom, os investidores estrangeiros finalmente aportaram 195 milhões, praticamente 200, na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. E o Bovespa subiu 0,15. No mês, está em 10.900, vai fechar provavelmente em 11. E o do ano em 19. É muita coisa. O institucional vendeu para os estrangeiros e o local, investidor individual, colocou 303 milhões. Pecar, que tinha caído 6 ontem, subiu 12 hoje, não sei o motivo. Embraer, por causa do dólar, subiu 200. Casas Bahia voltou para 8,91. Casas Bahia, essa gangorra, né? 9 com 8,30, 8,40, 8,90, 9. Marfrig subiu 1, Klabin subiu 1. Nos destaques de baixa, IRB, que divulgou o lucro no ano, caiu 5,4, porque tinha subido muito. Petro, já falei. Açaí caiu 4,6, junto com outros supermercados. Eu procurei. Falei com a minha amiga aqui, Caroline Sanches, que acompanha de perto o supermercado. E o que, que ela falou? Não tem motivo, não tem por que cair. Agora é aquela hora que você tem a mensagem especial de 2 minutos falando sobre o Sala VIP. Aproveite, o Sala VIP já está perto do seu limite máximo de clientes. Vai lá no link, clica, liga para a gente, que vale muito a pena você assinar. Vamos lá com o filme, por favor. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, pessoal. Vamos para as perguntas, depois o Sala VIP. E aproveite o Sala VIP, que está no último dia. Vai, clica na descrição, que vale muito a pena. Eu tenho visto carteiras aí que eu falo, meu Deus do céu, é diferente. Tem dois clientes de Minas. Um deles está há 6 meses. Ele comprou há um mês e pouco atrás, que eu recomendei Enalta naquela carteira exclusiva do Sala VIP, chamada Mais 40%, ganhou 30% em um mês com o mercado ruim. Já um outro cliente que entrou no Sala VIP só agora e também de Minas Gerais, dá dó de ver a carteira dele, quanta coisa que puseram lá, assessor de investimento, e não deveriam ter colocado. É impressionante, então venha correndo para o Sala VIP, que vale muito a pena. O Júlio Nogueira, faz tempo que você não aparece. Você comprou há um ano o Banco Mercantil de Minas Gerais, do Brasil, e agora você quer vender para comprar Banco do Brasil ou BBSE. Banco do Brasil está alto o preço. Eu sugiro você dividir em BBSE, BB Seguridade, e Itaúsa. As duas vão te pagar dividendo de 10%. O Sérgio Minato pergunta para mim, é de Caraguatatuba, um grande abraço, o que aconteceu com Petro e Prio? Foi a fala do Jean Paul Prates, a fala não foi desastrosa, não vai ter mudança de dividendos, isso daí foi uma coisa para médio e longo prazo. Eu gosto dessa postura do Jean Paul Prates, ele me parece um cara bem sério, ele é bem experiente no setor e que tem feito as coisas corretas. E às vezes, conforme a pergunta do jornalista ou da palestra que ele está, ele tem que falar isso, eu vou ter que investir mais lá na frente em geração de energia eólica, que é a energia dos ventos, e solar, e, portanto, talvez lá na frente reduza dividendo. Mas não era mesmo motivo para vender. E o que aconteceu? O pessoal vendeu por causa disso daí. Mas era desculpa. O Fernando Duarte, Flavinho, este ano estrangeiro já retirou muito dinheiro, concordo. E a bolsa se mantém em 130 mil pontos. Só os institucionais e IPF comprando. Você não acha que o preço é esticado? Eu acho, Fernando, que o preço está esticado. Eu acho que tem muita ação. Petrobras, vale não. Petrobras, Banco do Brasil, Itaú. Vou falar qual mais que eu acho que está esticado para você, Fernando Duarte, que está sempre com a gente. Eu vou falar do... Já falei, né? Mas deixa o pessoal... Vou falar o que mais está esticado para você. Vamos lá. Eu acho que está esticado, então. Edux, por exemplo, deu uma esticada. Eu acho que BRF esticou. Eu acho que Ultrapar esticou. IRB esticou. Petro esticou. Vibra esticou, que mais? Banco do Brasil esticou, Sabesp subiu bastante, subiu, mas vai ter privatização, é esse o preço mesmo. Quem mais esticou? Vivo esticou um pouco, mas tem espaço, o resultado está muito bom. Eletrobras esticou um pouco. PRI eu não acho que esticou um pouco, eu acho que 44,5 até que está barato. Então essas são as que esticaram. Quem que não esticou, na minha opinião, já que a gente vai falar esticou, quem está muito batido, eu acho que Miglu está muito batida, Pets está muito batida, Açaí está muito batida, 3R está muito batida, Soma está muito batida, Arezzo está muito batida, Gerdau bateram bem, Vale bateram bem, o que mais você quer saber? Eu acho que Loja Senior bateram bem. É isso. É isso que eu acho que bateram bem e o que não bateu bem. Quer dizer, dá vontade de vender tudo que subiu e comprar tudo que caiu, mas não é só disso que vive o homem na bolsa, senão não precisava analista. O Edson Sieca. Boa tarde, mestre Flávio. Pode me comentar de Cosan? Muita queda hoje. Foi? Deixa eu ver Cosan para você. Eu já venho falando que eu não... Bom, muitas caíram quatro, não adianta. Eu já venho falando para vocês que eu acho arriscado Cosan. É muita dívida. Cosan é muita dívida. Quer ver? Vou pôr Cosan aqui para você, no meu querido Status Invest. Vamos ver a Cosan. Subiu 21% em 12 meses, 2,45% de dividend yield, vai dar somado 24%. É uma boa. Olha como é que está, 5,1 vezes EBITDA, razoável. PL negativo, retorno pífio, não tem ROI, o ROI que é muito pequeno, 10,29, para um ROI aqui de 10,29, EBITDA de 5,3 está mais que bom. Ela paga dividendos e pouco em maio. Deixa eu ver a dívida dela. 47 bi de dívida. Vamos lá. 47 bi de dívida. Ela tem um patrimônio líquido de 18 bi. Quando a empresa tem um endividamento até uma vez o patrimônio líquido, eu falo ok. Quando é uma vez e meia, eu já começo a ficar assim. Ela tem 2,4 vezes de endividamento. É extremamente alavancada e isso me incomoda. E essas empresas, obviamente, são muito mais sensíveis ao beta do mercado. O beta do mercado nada mais é do que o quanto uma ação ao longo do tempo, na média, varia em relação ao índice. O índice cai 2, ela cai 4, beta 2. O índice sobe 2, ela sobe 4, beta 2. O índice cai 2, ela cai 1, beta meio. O índice sobe 2, ela sobe 1, beta meio. Empresas muito endividadas, muito negociadas, que tem uma incerteza muito grande sobre os resultados, que é o caso da Cosan, tem esse risco forte. Só que os bancos adoram, já falei para vocês que as corretoras de banco escrevem muito bem da Cosan. Por quê? Porque tem um dinheiro enorme lá dentro dos seus bancos, dessas corretoras. Então vai falar super bem, vai torcer para dar tudo certo, mas que é um grupo que cresce com muito endividamento e com isso sobra pouco para o acionista. Eu não compro o Cosan. O Flávio, o Alexandre Oliveira, Flávio, estou em dúvida se entra em bife, já tem uma frigga entre as 6, vende metade a 10. Parabéns. Eu venderia a outra metade a 10. Estou em dúvida entre... Porque tudo de bom de BRF já foi para o preço da Marfrig. E eu acho que o resultado de Marfrig, que sai agora em março, não vem grande coisa por conta de carne nos Estados Unidos. Então, eu venderia. Estou em dúvida entre Banco do Brasil ou ABCB Paine. Paine não compra. Eu sei que tem analista que fala muito em vídeo, falando, não, o Banco Paine é muito bom, tá, o Banco Paine, quando você tem um valor atrativo, mas você precisa entrar no Banco Paine para ver o que é o banco, porque tem diferença de qualidade entre a gestão dos bancos. Tem banco que tem um pessoal mais interessante e tem banco que não tem um pessoal tão interessante. Então, tem que tomar cuidado. O Banco Paine é um banco pequenininho. Eu prefiro o Banco ABC. Se tem que escolher um banco pequeno, eu prefiro o Banco ABC. Vai subir menos? Não sei se vai subir. E outra coisa, o Banco Paine já subiu horrores. Eu compraria Itaúsa. Itaúsa está num preço bom, ela cai pouco se o mercado cair, e ela vai pagar durante, até o fim do ano, ela vai pagar em torno de R$1 em JCP e dividendos. É tudo pingadinho, quebradinho, um mês você recebe 10 centavos, outro mês você recebe 15, aí tem um mês que vem 30, 25, mas entra lá. Você não fica dependendo de crédito, se estão pagando, se não estão pagando, você não fica dependendo de mercado de investimentos melhorar ou não, ok? Então, essa é a minha recomendação, Alexandre Oliveira, vende toda a sua Marfrig, compra Itaúsa. O que que houve com açaí? Eu tenho recomendação de açaí, acho que está barato, tem muita coisa boa para acontecer em açaí ao longo do ano, mas todas as empresas de supermercado caíram hoje. O Eduardo Colodetti. Flávio, Danilo, eu não sei por que o meu cursor aqui, eu aperto e não aparece mais no vídeo a pergunta do cliente. Tem uma carteira diversificada e de longo prazo. Pensa em vender IVBB 11, que é o ETF do SP500, para comprar BDRs de algumas techs. O que você acha? Eu acho que você está melhor no IVBB 11, porque ele fica no meio do caminho entre a parte das techs e do Dow Jones. As techs já subiram muito. Então, você vai o quê? Comprar NVIDIA? Você vai comprar Apple? Você vai pegar papel que já subiu demais. Pode subir mais 50%? Pode. Eu não sou analista dessas empresas, mas eu acho que no IVBB 11 você está menos arriscado. O Edson perguntou de novo, BB Seguridade e o Caixa Seguridade, eu acho que as duas já tiveram um crescimento muito grande, uma hora esse crescimento vai desacelerar, só que eu acho que o BB Seguridade está mais barato e com yield maior eu fico em BB Seguridade. Eneva, qual a sua expectativa para a média longo prazo? Eu vou ser muito sincero, Ronaldo Dantas, pelo jaleco branco, é médico. Vocês não estão vendo porque não está funcionando aqui, não sei por quê. Antes eu clicava e aparecia, agora eu clico e não aparece. Pois bem, eu não gosto da Eneva, eu acho que é uma companhia que foi montada para falta de energia, montando lá suas térmicas. As térmicas não são que nem eólicas ou hidrelétricas, que estão lá com contratos toda hora fornecendo. A térmica, além de ela ser poluente, custa cara energia para quem contrata e é para momentos que precisa de mercado. Tem uma dívida alta, eu acho que não vale a pena. Eu vou passar aqui para você. Olha só, Eneva. E aí o pessoal da Eneva, que quer sair do papel, né, quer passar o mico, como que a gente fala em baralho, para o outro, eles ficam querendo juntar com a super, com a nossa super BR distribuidora. Olha só, que a vida. PL da Eneva, baixinho, 61 vezes. EV/EBITDA, 9,55. Isso está no Status Invest, que é alto, 9,55. ROIC, horrível, 5,45. ROI, péssimo, 2,5. Números ruins, não tem proventos. Dívida, 16 bi de dívida. Então, para um patrimônio líquido de 13, ela é muito endividada e não está dando retorno. Não entre em Eneva, ok? O Fabiano Aguiar, boa noite, o pessoal não gostou da venda de Cosan para Vale, por isso a queda de Cosan. Bom, a Cosan não foi vendida para Vale, tá? O que aconteceu? Cosan... Vale. A Cosan aprovou a venda de fatia na Vale, mas dá sinal crescente de confiança na O Conselho de Administração aprovou a venda de 0,22% de participação na Vale para manter sua participação em 0,22% é nada. Com isso, a Cosan poderá reduzir sua dívida relacionada à Vale em 750 milhões. Eu achei bom para a Cosan, não achei ruim. E o Conselho da Cosan aprovou um aumento de participação de 1,5% para 2,6% com Color Finance contrato. Que lindo nome, né? Color Finance. Sempre que a gente vê esses nomes bonitos para falar de uma operação, eu fico pensando, lá na frente, quem paga a conta sou eu, na verdade, nós. Estrutura, então o BB avalia como positiva a desalavancagem da Cosan, que foi o que eu falei agora. Então, eu achei bom. Agora, uma coisa que eu não gosto, acho uma queima de dinheiro brutal, se chama recompra de ações. A Vale fica recomprando suas ações, recomprando as suas ações. O que ela está fazendo com o dinheiro? Ela está gastando comprando ações dela. Ela comprou a 90, comprou 89, 87, está 66. Ela perdeu dinheiro. O que eu quero que a Vale faça com o dinheiro dela é distribuir dividendos. Aí eu decido como acionista e você o que eu vou fazer com o dinheiro. A Petrobras não fica gastando muito dinheiro em recompra de ações. É besteira gastar dinheiro em recompra de ações. Tem empresa menor que faz isso para tentar ter influência no preço. Vale, não precisa recomprar nada, porque isso daí só, meu, acabou. Você está queimando dinheiro. A Soraya Fachir, tudo bem? Soraya, nossa querida cliente do Sala VIP em Curitiba. Seja você também cliente. Está no fim as vagas, tem um limite. Passou aí o último dia para você ter uma consultoria exclusiva com Flávio Conde para seus investimentos. Vale muito a pena. Boa noite, o Josias, melhor fechamento, mais completo. Avalia para mim os resultados de Suzana e a troca de CEO. Vou fazer isso para você, Josias, mas você vai escrever depois no comentário e vai passar isso para seus amigos conhecidos. O que aconteceu com o resultado da Vale? Em primeiro lugar, não tem que comparar com o quarto trimestre do ano passado, e sim com o terceiro desse ano. Porque empresa cíclica se compara com o imediatamente anterior. Por quê? Porque o resultado imediatamente anterior estava precificado. A partir de amanhã, a gente precifica o último resultado. O do quarto trimestre do ano passado, ninguém mais lembra de nada. Receita líquida 10,4 bilhões, cresceu 16% contra os 8,9 bilhões do terceiro tri. Muito bom. EBITDA ajustado cresceu de 3,7 bilhões para 4,5 bilhões. Em linha com o esperado, muito bom. EBITDA é muito importante. Resultado financeiro tinha sido negativo em 3,5 bilhões, foi positivo agora em 2,2 bilhões. Ótimo. Apesar de ser muito sobe e desce, é melhor a gente estar num trimestre positivo do que negativo. Resultado líquido, ou seja, o lucro ou prejuízo, tinha dado prejuízo de 729 milhões no terceiro tri, veio 4,5 bilhões de positivo e os analistas tinham uma expectativa média de 2,8 bilhões. Essa diferença vai fazer subir ou cair amanhã? Não. Geração de caixa operacional, muito importante. Subiu, porque é geração de caixa mesmo, não tem nada contábil aí. Subiu de 1,9 bilhões para 2,8 bilhões, foi excelente. A dívida líquida sobre EBITDA ajustado subiu um pouco, de 2,6 para 3 vezes, subiu 0,4. Tanto a Klabin como a a Vale são empresas que não param de investir. Elas estão aí para crescer, não estão aí para chegar num tamanho e começar a distribuir dividendos sem parar. Quem compra Klabin ou Suzano pensando em dividendos está errado. Dividendos é uma parte pequena da tua remuneração. O que realmente faz a diferença é o crescimento da empresa e a valorização das ações. Então, ela está sempre investindo e endividada. Então, por enquanto, bons os resultados. As vendas cresceram 12%, de 2.800.000 toneladas para 3.148.000. Então, foi um bom dia para... Foi um bom resultado o quarto trimestre da Suzano, como já tinha sido da Klabin para Klabin. Quer dizer que amanhã vai subir as ações da Suzano? Ninguém sabe, porque quando uma ação é negociada num dia, mesmo tendo saído resultados no dia anterior, tem outros fatores, além do resultado, pesando no dia. Então, tem o conference call que vai ter de manhã, a diretoria vai falar, o dólar que vai estar subindo ou caindo, as ações no exterior subindo ou caindo, e aqui Bovespa subindo ou caindo. Então, tudo isso mais o resultado. Se fosse só o resultado, ou seja, o resto, como eu falo, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, era para subir o papel. Agora, vamos ver se o pessoal adiantou alguma coisa disso daí. Vamos lá. Nos últimos 5 dias, Suzano subiu 3,7. Enquanto o Ibovespa, nos últimos 5 dias, ficou 0-0. Então, 3,7 de alta já foi colocado. No ano, o Ibovespa caiu 1,92 e a nossa amiga Suzano. Se ela tiver caindo 1,92, não foi colocado nada do preço. Se ela tiver subindo, foi colocado alguma coisa. E no ano a Suzano sobe 4%. Então só tem 4%. Eu acho que faria sentido ela subir amanhã, porque os números são bons. Então, ceteris paribus, tudo mais constante, amanhã era um dia para Suzano subir um pouco. Pessoal, vou ter que terminar agora. Obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã e bom descanso.